預金、como nós estamos umas semanas de Shavuot, queria abordar um pouco um tema que justo a Adriana que perguntou, já faz alguns meses, na verdade. Eu fiquei esperando o momento certo para não parar a sequência. Ela disse que está chegando. Então, deixei para falar agora antes de Shavuot. Ela fez uma pergunta que fizeram para ela. E na época eu dei uma resposta breve e curta sobre o assunto, mas falei que tem que se estudar mais a fundo. Acontece muitas vezes que pessoas perguntem e aí tem dois graus e dois tipos de perguntas, já vamos falar sobre isso. Eu tô vendo que você tá agora comendo kasher, ou você tá guardando shabat, ou o que for. Não, mas isso já não é mais igual. E afinal de contas, a Torá mesma foi escrita pelos seres humanos que inventaram a Torá. Ou Moshe Rabbeinu foi que inventou o que está escrito na Torá, ele que escreveu a Torá, é uma coisa dele. Infelizmente existem livros que foram escritos sobre esse tipo de alegação falsa. E cabe a nós entendermos um pouco porque... Algumas introduções antes. Primeiro lugar, o que eu falei para ela na época? Primeiro, não dá para responder essa pergunta em um minuto no WhatsApp.
Eu não entendi a pergunta dela.
A pergunta da pessoa foi: por que que você está guardando o Shabbat, ou comendo o kasher, sei lá, o que foi, não lembro exatamente qual foi. Se no final das contas a religião judaica, entre aspas, foi inventada pelos seres humanos, ou foi escrita pelo Moshe. Quem disse que isso veio de Deus? E assim por diante. Sim, essa é a alegação. E o que eu disse para ela na época é que primeiro tem que ver se a pessoa que está te perguntando está querendo ouvir a resposta.
Exatamente.
Porque tem a famosa... aquela famosa pergunta retórica, que a pessoa, para poder liberar sua consciência que está pesada, joga a pergunta, e ele não quer ouvir a resposta, porque senão a consciência vai pesar de novo. Então ele joga a pergunta e vai embora, ou não precisa ir embora obrigatoriamente físico, sim, mas vai embora do assunto e acabou, não quer ouvir a resposta. Se a pessoa não quer ouvir a resposta, não adianta falar também, falar com as paredes. Mas se a pessoa de fato está perguntando porque quer entender, então a resposta é longa. Muitos dos detalhes que nós vamos falar hoje, nós já falamos no passado em diversas situações diferentes, parte aqui, parte ali. Vamos tentar concentrar tudo em uma vez só. Mas um detalhe importante também como introdução, que eu lembrei essa semana, aquela famosa história do rabino que estava viajando no trem e de repente senta do lado dele um sujeito e fala: rabino, sabe, eu acho que tinha que fazer algumas modificações aí no judaísmo. Acho que aqui, isso daqui já é muito antiquado, acho que aquilo ali precisava modernizar um pouco, isso daqui já não é mais tão relevante hoje em dia. Aí o rabino virou para esse sujeito e falou: você, o que você faz na vida, o que você trabalha? Ele disse: sou engenheiro, onde você está indo? Eu estou indo agora, tem um projeto grande, estamos fazendo, estou viajando para esse projeto. Aí o rabino falou: eu posso ver as plantas? Lógico que você pode. Tirou as plantas, colocou em cima da mesa, abriu. E o rabino começa a olhar e fala: sabe, eu acho que aqui tinha que fazer assim, eu acho que ali está muito alto, acho que aqui era melhor você usar uma viga. Aí o engenheiro fica todo nervoso e fala: rabino, desculpa, Eu estudei 5 anos de engenharia, fiz já pós-graduação. O que, que você está dando palpite? Você entende melhor do que eu? E o rabino falou, bom, se é assim, eu também. Eu já estudei para ser rabino muitos anos, estudo Torá já há mais de 30 anos. Eu acho que você não vai poder discutir comigo e dizer o que, que precisa ser feito ou desfeito na Torá. Infelizmente, na maioria quase absoluta dos casos, as pessoas que têm palpites em relação a modificações da Torá ou a querer dizer que isso sim, aquilo não, ou é, a história era diferente, e todos esses tipos de baboseiras, são pessoas que não estudaram. Prova é que se tivesse estudado não diriam essas coisas. Por quê? Porque está de uma forma muito clara a resposta para todas essas coisas, se a pessoa quiser procurar e se aprofundar.
Então, bem, só um parênteses aí. Eu estava discutindo justamente isso agora, lá na sinagoga. Um absurdo. Eu não sabia que na CIP agora tem uma rabina. Sim, tem. E eu fiquei sabendo, também, lá na Shalom tem.
Não, isso era sabido, mas aqui... Bom, e aí? Sim, sim.
Isso está claro na Torá que é proibido.
Sim.
Nós estamos falando que eles estão usando a própria Torá para fazer uma brahá sobre uma coisa proibida.
Isso é um cúmulo.
Mas.
No Rio de Janeiro. Mas. Sabe o que é, Cíntia? É o tal negócio. A partir do momento... Tem aquele famoso exemplo que dizem. Tinha um cara que estava estudando uma vez no Talmud. E de repente o amigo vê que ele está arrancando a folha. Aí o amigo falou, o que você está arrancando a folha? Ele falou, eu não gostei do que está escrito aqui. Aí o amigo falou, mas se você não gostou do que está escrito aqui, você arranca, você está arrancando a parte de trás também, que você sim gostou. Então... O que acontece é quando você começa a mexer, não tem fim. Então, a partir do momento que você resolve, que você vai fazer uma reforma numa coisa que é imutável, então chega nisso. Não faz diferença se você começa pelo Shabbat, se você começa pelo Brit Milá. No passado, o reformismo proibia Brit Milá. Eles passaram a deixar nos tempos modernos, eles mudaram isso, porque viram que não vai sobrar nada desse jeito. Então eles acabam inventando a própria religião. Então, daí para chegar nessas abominações, esses absurdos, não precisa muito. Infelizmente. Mas vamos voltar então ao nosso assunto. É muito importante saber o seguinte. Quando nós falamos sobre fé, emuná, muita gente acha que quando se fala de emuná significa acreditar cegamente em alguma coisa. Isso é emuná. E não é verdade. Isso é o que muitas religiões do mundo pregam. Que você tem uma fé cega. Quer dizer, você não sabe absolutamente nada, não pergunta demais, acredita que é isso. Na Torá não existe esse conceito. Na Torá, quando você fala de emuná, emuná significa, em primeiro lugar, a Torá fala em diversos lugares sobre o conceito de yedia, saber. Você sabe. Então, por exemplo, v'yadata hayom, você vai saber hoje que Deus é Deus, etc. Está escrito com a linguagem de saber. Não é que você tem fé na existência de Deus. Sim, você tem fé também, mas você tem conhecimento. Não é uma fé cega. É uma fé baseada em um conhecimento.
Tem significado.
Então, a fé na realidade é aquilo que vem dar uma força, é um motor que te dá uma força para você levar aquele conhecimento de uma forma mais segura, mais firme. Quer dizer, você tem conhecimento de parte, tem coisa que eventualmente você não conhece porque você não conhece. Então, nessa parte você vai confiar Mas não que você está confiando cegamente naquilo, porque você tem conhecimento, você tem um conhecimento básico daquilo. É até interessante que quando Deus se revela para o povo no Monte Sinai, e Deus fala, Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus. Aí você pensa, bom, quando Deus fala que Ele é Deus, qual a primeira coisa que você vai imaginar que Deus vai falar? Que Ele criou o universo. Mas Deus não se apresenta dessa forma no Monte Sinai. E sim Ele diz, eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Por que isso? Porque se Deus viesse naquele momento e falasse, eu sou Deus que criei vocês, isso seria uma fé de certa forma cega. Porque como é que eu sei que você é Deus? Quando você está dizendo que você criou o mundo, se eu não vi isso. Então Deus se apresentou de uma forma palpável. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Vocês viram isso agora, não faz muito tempo, faz 50 dias. Vocês viram, vocês saíram do Egito, vocês viram os milagres, vocês viram as pragas, vocês viram todo o acontecimento, vocês viram vocês saindo do Egito, vocês viram o faraó com a sua turma afogando no mar. Então vocês viram isso. A partir do momento que você tem agora um conhecimento de Deus, agora você pode confiar no resto. Deus criou o mundo. E aqui começa o ponto principal de Shavuot. Ponto principal do recebimento da Torá. Muitas religiões, praticamente todas, começam com alguém que diz que ele conversou com Deus, ou Deus conversou com ele, ou um anjo se revelou para ele. Alguma coisa espiritual veio até ele e falou para ele XYZ. E aí ele começa a divulgar isso pelo mundo. Todas as religiões começam desse jeito. Se eu falar para você que ontem eu fui ao supermercado, você pode acreditar e você pode não acreditar. Afinal de contas, você não viu indo ao supermercado. Mas, por que você vai acreditar que eu fui ao supermercado? Porque eu não vou ter a cara de pau de mentir uma coisa que pode ser comprovada. No supermercado tinham lá, sei lá, 100 pessoas que me viram no supermercado. E eles podem dizer se eu estava ou não estava. Então você tem como comprovar isso. Só dizer, supermercado não está todo mundo o tempo todo, o que seja. Então, digamos que eu falo que ontem de manhã eu fui na sinagoga. E falo qual sinagoga eu fui. Você tem como conferir muito fácil. Você vai chegar para as pessoas que estavam lá e perguntar. E você tem como comprovar se sim ou se não. Isso porque várias pessoas viram isso. Mas se eu falar de alguma coisa que foi feita escondida, você pode acreditar e você pode não acreditar. Ontem eu sentei e escrevi uma carta. Pode ser sim, pode ser que não. Não tem como comprovar. A não ser que eu mostre a carta. Da mesma forma, nós temos que entender que isso é um ponto básico. Moshe não veio para o povo e disse, Deus falou comigo. Porque se isso acontecesse, pode ser que sim, pode ser que não. Quem garante? Você viu? Não viu? Moshe Rabbeinu veio e não disse que Deus falou com ele. E sim, Deus falou com Moshe na frente de todos nós. O Rambam Maimonides resume isso no seu livro, quando ele fala sobre as leis básicas da Torá. Ele justamente diz que Moshe Rabbeinu não acreditaram nele por conta dos milagres que ele fez. Porque uma pessoa que acredita em milagres, pode ser que o cara está fazendo magias. Não quer dizer que ele é enviado de Deus, quem disse que é? E esses milagres todos foram feitos pelo Moshe no deserto, não eram uma prova da sua profecia. E sim, eram coisas necessárias. O povo estava no deserto, precisavam de determinadas coisas. E Hashem fez por intermédio do Moshe para ter essas coisas. Mas isso não era uma prova da profecia do Moshe. E sim, diz o Rambam, o Bamá Re'eminubo, como é que acreditaram no Moshe? Neste momento do recebimento da Torá no Monte Sinai. Porque os nossos olhos viram, e não um estrangeiro que viu, nós mesmos vimos. E os nossos ouvidos ouviram, e não outras pessoas, o fogo, os trovões, as labaredas, e o Moshe se aproximando da nuvem que estava pairada em cima do Monte Sinai. E nós ouvimos uma voz falando, Moshe, Moshe, vai e fale para o povo assim e assim. E como está escrito na Torá, Panim befanim diber Hashem imachem, Deus falou face a face com vocês, quer dizer, vocês ouviram diretamente de Deus. E assim por diante, depois o Rambam continua falando mais sobre isso. Quer dizer, não é que Moshe veio e disse, Deus falou comigo. Porque a gente poderia acreditar ou não. Deus falou perante o povo inteiro, quer dizer, 3 milhões de pessoas, em média, viram todo aquele cenário no Monte Sinai, e Deus falando com o povo, Anochi Hashem Elokei Hashem Yotzeitich Emeret Mitzrayim. E ainda, Deus falando com Moshe, que o Rambam depois fala, que Deus falou para o Moshe, vá e fale para o povo, assim e assim. E o Moshe, então, falava para o povo. E Deus, naquele momento, informou ao povo que o Moshe é que vai transmitir para vocês aquilo que eu quero que ele transmita. Então, Deus está dando um atestado que a partir de agora eu não vou ficar o tempo todo. Vocês estão vendo isso, que foi uma coisa super grandiosa. Uma vez, a partir de agora eu não vou toda hora ficar aparecendo na montanha falando com vocês. Não dá, nem vocês estão aguentando isso. Foi uma coisa muito forte pra gente. A partir de agora, quem vai falar com vocês é Moshe. E tem mais. Esse evento é um evento único. Assim está escrito na Torá. Como está escrito na Torá? Chumash Dvarim, capítulo 4. A Torá fala que She'al na leyamim rishonim. Quando você se perguntar, quer dizer, quando você verificar, investigar, Leyamim Rishonim, aos tempos primórdios, Asherayu Lefanecha, que vieram antes de você, Lemin Hayom Asher Baelokim Adam Alares, desde o momento que Deus criou o homem sobre a terra. Faça um estudo. Quer dizer, toda a história da humanidade. E de uma ponta do céu até a outra ponta do céu, quer dizer, em todos os lugares você pode fazer a pesquisa. Será que alguma vez aconteceu uma coisa grandiosa como essa? Ou sequer se ouviu falar de uma história similar? Será que alguma vez algum povo ouviu a voz de Deus falando de dentro do fogo, Kasher Shamata Atava Yehi, como você ouviu e continuou vivendo? O que a Torá está enfatizando aqui é um detalhe muito interessante. A Torá está te garantindo, fechando a história e todos os lugares. Nunca houve uma história igual que Deus se revelou perante uma nação inteira. Mas mais, o Hanishmakamor, você sequer ouviu uma história dessas. Ou seja, mesmo que eventualmente alguém inventasse essa história, diz a Torá, pesquisa, você vai ver que ninguém sequer inventou essa história. De certa forma, é óbvio que não dá para você inventar essa história. Porque se eu invento que eu conversei com Deus, fica fácil de inventar. A questão agora é convencer as pessoas. Tem que ser muito carismático para convencer que eu de fato falei com Deus. Porque não tenho como comprovar. Ninguém viu. Mas se eu for carismático, ou se as pessoas que estiverem à minha volta forem trouxas, vão acreditar que eu falei com Deus e vão aceitar. Agora, para eu inventar uma história que Deus falou com 300 pessoas, por exemplo, ou Deus falou com 10 mil pessoas, eu não posso inventar essa história, porque vão ter pessoas que vão contestar isso. Se isso não for verdadeiro, vão ter pessoas que vão contestar. Quando foi isso? Ah, foi semana passada. Semana passada? Quem que viu isso? E aí eu vou ter que dar nomes. Eu não vou ter nomes para dar. Então, acabou. As pessoas vão falar, você é um mentiroso. A partir do momento que um povo inteiro presencia um recebimento da Torá, e não só isso, eles contam isso para os seus filhos. Todos a mesma história. 3 milhões de pessoas contando para os filhos a mesma história. Essa história é uma história verdadeira. Todas as coisas históricas no mundo são baseadas em uma transmissão constante daquilo e algo que aconteceu em público. Alexandre Magno, por exemplo. Quem disse que existiu? Ninguém contesta a existência dele. Por quê? Primeiro, porque muitos viram. Segundo lugar, existem várias fontes diferentes ao longo de todas as gerações contando e transmitindo de diversas coisas que foram feitas por ele. Então você sabe que ele existiu. Olha, mesmo Jesus, ou mesmo Maomé, existiram. Você tem como comprovar historicamente a existência deles. Eles existiram, ninguém discute isso. Agora, falou com Deus, você viu ele falar com Deus? Alguém viu ele falar com Deus? Ninguém. Eles vieram e disseram, em nome deles mesmos, e quem quis acreditar, acreditou. Quem não quis acreditar, não acreditou. Dá para botar um ponto de interrogação? Lógico que dá para botar um ponto de interrogação. Você não tem prova. Mas ninguém vem e diz, Moshe falou com Deus e transmitiu a Torá. Isso é a segunda fase. A primeira fase é que Deus apareceu perante 3 milhões de pessoas e apresentou o seu representante para transmitir o resto. E como a própria Torá fala, que você nunca ouviu uma história dessas fora essa história. Porque essa é uma história que não dá para ser inventada. É uma história que ou aconteceu, ou ninguém vai arriscar inventar que 3 milhões de pessoas viram alguma coisa. Muito bom. Yes, very good. A sua pergunta é muito boa e é justamente a continuação que nós temos a falar. Antes de mais nada, vamos então falar um pouco sobre isso, já que você colocou, que é de fato um ponto extremamente importante. Tem o famoso jogo de salão de telefone sem fio. Então você vai fazer uma fila de crianças e a primeira tem que inventar uma palavra, quer dizer, pensar numa palavra, e vai passar essa palavra adiante. E aí ele vai falando, 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 no final você pergunta o que, que o último entendeu, e aí todo mundo ri porque não tem nada a ver, aí você começa a perguntar para cada um o que, que ele ouviu, para ver o que, que foi acontecendo ao longo do jogo. Então o primeiro falou asa, o segundo entendeu casa, o terceiro entendeu brasa, o outro entendeu arrasa, o outro entendeu abraça, traça e graça. Muito bem. Esse jogo acontece essa bagunça total. Nós podemos inventar alguns métodos para estragar a brincadeira. Quer dizer, para garantir a informação, para garantir que a informação chegue correta lá no final da fileira. Existem várias coisas que nós podemos fazer. A primeira coisa que nós podemos fazer é a primeira criança que vai falar a primeira palavra não vai apenas falar a palavra, mas vai dar um objeto ou que é a própria palavra ou que indique a própria palavra. De forma que o segundo não vai poder entender uma coisa diferente, porque ele está vendo um objeto que não tem nada a ver com outra coisa a não ser aquela palavra. Exemplo: se ele vai falar para o amiguinho asa, ele dá um aviãozinho junto, ou dá um pássaro junto. O segundo, quando recebe, não vai poder entender que está falando de casa, porque não faz sentido. Então logo vai entender, ah, é asa. Ele vai passar para o próximo, para o próximo, para o próximo. Quando chegar lá no final, provavelmente, a palavra vai chegar correta. Segunda coisa que nós podemos fazer é a primeira criança, quando for falar a palavra para a segunda, vai dar um papelzinho ou com a própria palavra escrita ou com alguma indicação da palavra. A indicação que for. Pode escrever pássaro, pode escrever começa com A e termina com A, por exemplo. Então ele já vai conseguir transmitir a palavra agora sem entender uma outra coisa, porque não pode ser casa. Ele diz que começa com A e termina com A, então deve ser asa. E assim ele vai transmitir até chegar lá no final corretamente. A terceira coisa que pode ser fala, Raquel. Exatamente. Exatamente. Sim, sim. Toda a razão. Exatamente. Paradigma, é verdade.
Não, primeiro são dois. Sabe o que acontece? Essa gente acredita só que está escrito na Torá escrita, não na Torá oral. Eles não acreditam no sábio.
Isso não é verdade. É isso que eles falam, mas é mentira.
É mesmo?
Lógico que é. Por que que ele não guarda Shabbat? Shabbat não é dos nossos sábios, está escrito na Torá, claro. Por que ele não põe tefilim? Está escrito na Torá para colocar tefilim.
Uma vez eu escutei que eles acendem velas de Shabbat a qualquer horário porque isso foi instituído pelo sábio.
Mas a Torá fala que não pode acender fogo no Shabat. Então, infelizmente, a história é para boi dormir. Eles enrolam. Lógico. Uma coisa foi vista. Sim.
Era incontestável. Eles viram.
Exatamente. É isso que o Raman fala. É Inenuraú Velozar. Nossos olhos viram e não estrangeiro. Quer dizer, não é uma coisa estranha. Nossos olhos viram, testemunharam da forma mais de alto nível de testemunho. Não ouvir, é ver. Verdade.
Não, mas não dá pra. Eles viram mesmo. Mas como chegou inteira.
Então vamos continuar. Então, terceiro tipo de. Terceira coisa que nós podemos fazer na brincadeira para garantir a informação. Cada criança, não vai falar uma vez a palavra pro vizinho. Vai falar 50 vezes a palavra. Pode ser que 10 vezes, por exemplo, a pessoa vai ouvir alguma outra coisa. Mas uma vez que 40 das vezes ele vai ouvir a mesma coisa, ele vai perceber que as outras é que estão erradas. Quarta forma de garantir da palavra chegar certa é, em vez de colocar uma fileira de crianças, eu colocar várias fileiras de crianças. E as primeiras de todas as fileiras vão combinar qual é a palavra que eles vão passar para frente. E vão passar agora cada um na sua fileira. Quando chegar no final, nós vamos comparar o que essas diversas fileiras chegaram a palavra que chegou lá no final. Nós vamos poder comprovar se está correta ou não está correta. Vamos ver a maioria deles. Quinta forma que nós podemos fazer é brincar que cada dia eles vão fazer essa brincadeira com a mesma palavra durante 10 dias. Então, hoje o menino fala asa, amanhã vai de novo. E nós vamos depois também fazer um levantamento de todos os dias. Cada dia a pessoa tem uma disposição diferente, a audição e percepção dele está diferente, o humor está diferente. Nós vamos poder agora comparar dessas 10 ou mais vezes que foi feito o jogo e ver quantas vezes ele ouviu o quê. E também vai ficar comprovado. Se a maioria das vezes ele ouviu de uma determinada forma, significa que essa é a forma correta. Sexta coisa que nós podemos fazer nesse jogo é advertir as crianças que quem modificar a palavra vai ser castigado, vai ser penalizado por isso. E quem transmitir a palavra direitinho vai ganhar uma bala. Então as crianças vão tomar todo o cuidado, vão ser muito mais precisas ao ouvir a palavra, para tentar ouvir ela o mais correto possível, porque ele sabe que ele vai poder ser penalizado ou receber recompensa, segundo a forma que ele transmitir. E sétima coisa que nós podemos fazer é dar uma motivação para a criança. Não uma brincadeirinha boba. Você agora está transmitindo a senha de um cofre para o presidente da república. Opa, então deixa eu prestar atenção direitinho, para passar esse número direito. Porque se eu não passar direito, vai gerar uma crise no país inteiro, por exemplo. Então você demonstra para ele a importância que ele tem a contribuir se ele passar a palavra da forma correta. Essas são sete formas que nós podemos criar e inventar nessa brincadeira para garantir a segurança dos dados. E muito mais ainda se nós aplicarmos as sete coisas juntas. Ou seja, a criança que for passar, transmitir a palavra, em primeiro lugar, vai dar um objeto junto. Segundo lugar, vai passar um papel que está escrito alguma indicação. Terceiro, ele vai falar 50 vezes no ouvido do amigo. Quarto, ele vai fazer isso durante 10 dias. Vai repetir isso 10 dias. Quinto, vamos fazer várias fileiras de crianças. E os primeiros estão todos combinados. O que eles vão passar para frente? Sexto, nós vamos advertir eles que quem passar a palavra correta vai receber recompensa e quem do contrário vai ser penalizado por isso. E sétimo, nós vamos gerar uma motivação neles. A importância que eles estão carregando com eles não é só uma palavrinha, e sim tem aqui algo muito mais profundo e muito importante para a humanidade. Fala, Betina.
Na época, então,
quando
entregue a Torá, cada família podia se...
Ah, a gente já vai chegar daqui a pouco sobre a Torá escrita. Vamos chegar daqui a pouquinho. Então vamos ver agora o que acontece, então, na transmissão da Torá. Como você garante que a informação vai chegar correta lá no final? E depois nós vamos ver como isso funciona. Em primeiro lugar, você não vai transmitir apenas palavras. Vão ter objetos que vão acompanhar essa trajetória. Esses objetos, são todas as mitzvot que nós temos, são feitas com objetos. Por isso que mitzvot não são apenas no pensamento, são ações. Você tem talit, você tem tefilim, você tem lulá, você tem shofar, você tem as velas de shabat, o que for. Você tem N mitzvot que são com alguma coisa que você usa. São objetos que você está passando junto, que estão transmitindo alguma coisa. Você, maxá. Você fala sobre a saída do Egito e você não está só falando, você está contando sobre a maxá. Você tem o maror, você tem a keará, você tem um monte de coisas que estão na mesa, que são representantes de alguma coisa. Então eu não vou contar a história errada. Que tem objetos que indicam partes da história. Segundo lugar, junto com a Torá que é passada oralmente, tem a Torá escrita, que tem indicado nela tudo. Você tem os tópicos de todos os assuntos. Isso garante, mais uma vez, que a informação vai ser passada corretamente. Terceiro lugar.
Bem, as 603 mitzvot estão na escrita, né?
Sim.
A oral, seus comentários.
Os detalhes delas.
Entendi.
Por exemplo, na Torá está escrito que você vai amarrar o tefilim na mão, vai colocar na cabeça. Como é o tefilim? Na Torá escrita não está escrito detalhes de como é o tefilim. Ele tem que ser quadradinho, um cubo perfeito, tem que ser preto, tem que ter o shin gravado pro lado de fora e assim por diante. Mas, curiosamente, você não vai encontrar nenhum tefilim diferente disso em todas as comunidades de judeus pelo mundo afora, que tiveram durante muitos anos e muitos séculos totalmente desconectados uns dos outros. Continuando, a Torá é estudada diversas e diversas e diversas e diversas vezes. Você não estuda uma vez. Ao longo de uma vida, você estuda N vezes cada assunto. Quarto lugar, existe uma corrente, não única, mas cada família e cada professores e alunos vão transmitindo em linhas paralelas. Então você garante que a informação vai chegar correta, porque você tem como comparar a informação com outras linhas que foram transmitindo a mesma Torá. Quinto lugar, nós vimos que ele, no caso lá da brincadeira, para fazer repetir a palavra 10 dias seguidos. Nós temos uma série de coisas que nós repetimos todos os dias. Mitzvot que são feitas idênticas todos os dias. A reza é feita idêntica todos os dias. Não, 10 é só exemplo. 10 é de exemplo no caso lá dos meninos. No caso de da Torá mesmo, é N vezes ao longo de uma vida. Todo dia do ano, você reza a mesma reza, você faz algumas das mitzvot que são feitas, são idênticas todos os dias. E as mitzvot que não são idênticas todos os dias, são idênticas uma vez por semana. Ou são idênticas uma vez por ano. Mas elas são repetitivas sempre. Você faz Pesach esse ano, ano que vem, e vai indo todos os anos, você faz o mesmo Pesach. O mesmo Shabbat. O mesmo Shavuot, e assim por diante. Sexto lugar, é dito, e é deixado claro, e faz parte da... não está escrito já no Talmud sobre isso, o quanto que deve-se ter cuidado como você transmite a Torá. Se você transmitir correto, você vai ter recompensa. Se Deus não livre você transmitir errado, vai ser penalizado por isso. Como o Talmud fala sobre o Rabi Ishmael, que falou para o Rabi Meir, seu aluno, que era sofer, ele escrevia Sefer Torá, falou, toma cuidado com o seu trabalho, porque o seu trabalho é um trabalho celestial. Se você deixar alguma letra faltando, ou se você colocar alguma letra a mais, você está destruindo o mundo. Mas a responsabilidade que você tem é muito grande. E de fato, aqui tem mais uma coisa interessante. Sefer Torah. O Sefer Torah, que é um documento extenso. Se você for pegar todos os Sefer Torah do mundo, eles são 99,999999999% idênticos. Por mais que os judeus foram perseguidos, Torot foram queimadas, inúmeras Torot foram queimadas ao longo dos séculos, judeus viveram afastados, comunidades umas das outras, sem nenhum contato entre eles durante séculos. E as Torot são exatamente iguais. Existem apenas 11 diferenças entre a Torá Yeminita. Os Yeminitas são os que ficaram longe por mais tempo, talvez. Eles foram para o Iêmen já na destruição do primeiro templo. E só voltaram a se encontrar com o resto do povo no último século, praticamente. No Sefer Torá deles tem 11 diferenças. 11. Essas 11 diferenças não mudam absolutamente nada na pronúncia das palavras. Nenhuma delas. Em hebraico tem palavras que você pode escrever com yud ou sem yud, ou com vav ou sem vav, por exemplo. Não muda absolutamente nada. E uma das palavras é daká, é com alef ou com rei, não muda nada na pronúncia. Quer dizer, são 11 palavras apenas, 11 letras, não 11 palavras, 11 letras que estão diferentes na Torá Yeminita e que não fazem nenhuma diferença na pronúncia. Agora, isso nós estamos falando de uma Torá que tem 3.300 anos. Se você for comparar, por exemplo, com o Evangelho, que tem muito menos tempo, praticamente a metade do tempo, e que tem também a metade do tamanho. Existem hoje mais de 150 mil versões do Evangelho. E os próprios entendidos na religião deles dizem que, não, mas desses todos, todas as variações, tem só 400 coisas que de fato mudam o sentido. Só 400. E dessas 400, tem 50 que causam perguntas em relação à própria fé deles. Isso nós estamos falando de um livro que tem menos tempo, metade do número de páginas, de textos, metade de textos, não foi perseguido, não foi queimado, não foi espalhado. Já tem tudo isso. Porque qualquer documento que não se tenha a responsabilidade que a Torá coloca sobre nós, de fato, vai acabar tendo erros. Não tem como não. Qualquer livro que é copiado tem erros. Muito mais ainda com tanto tempo. E com tantas cópias, assim por diante. Então você vê que a Torá se manteve extremamente fiel em 3.300 anos. Só tem 11 letras. Isso no Sefer Torah é minita, porque nos outros não tem diferença.
Eu contei uma vez mesmo uma história quando eu fui para o Marrocos, que aconteceu assim por acaso. Já tem uns bons anos que eu fui para lá. No meio do deserto, eu fui conhecer o deserto lá, Atlas Mountain. E o cara, não era beduíno, eles têm outro nome, é Barberes, né? Um cara lá me levou para conhecer como que era o costume lá da casa dele. Eles comem com a mão, sentados no chão, e que tinha um negócio embaixo da terra que ele queria mostrar. Eu contei isso aqui. E por acaso, assim, com a gente. E quando a gente desceu, era uma sinagoga no meio do deserto, tudo de cor de terra, né? Com ainda as vestimentas, as mezuzot nas portas, datadas de sei lá quantos mil anos atrás. Uma coisa incrível, escrito em hebraico, né? Ou aramaico, sim, não sei o que é. Incrível isso, tudo igual. Então, quer dizer, foi assim, o cara falou, eu quero mostrar o que tem aqui embaixo da minha casa. Meu Deus! E aí ele explicou que era uma coisa judeu. Imagina! Isso no Marrocos? No Marrocos, no meio do deserto. Não tinha nada. Isso, né? Era um deserto. Que loucura, né? Aqueles berberes, né, moram lá, né, tudo da cor de terra, né, aquelas casas deles, e embaixo eles mantinham aquela sinagoga. E,
que coisa.
Como é que os grandes sabiam que fizeram comentários da Torá, conseguiram preservar o conteúdo, a íntegra da Torá, apesar das interpretações? Não sei se estou clara na pergunta. Porque quando você põe uma interpretação, você está correndo um grande risco ali de como que tantos sadiques fizeram tantas interpretações e conseguiram manter a íntegra do conteúdo.
A pergunta é muito interessante, Cíntia. Acontece o seguinte, justamente pelo fato da Torá enfatizar a responsabilidade que você tem ao transmitir a Torá, e pelo fato da Torá enfatizar que se você transmitir corretamente, você vai ser recompensado. Do contrário. Qualquer um, quando vai interpretar qualquer coisa da Torá, ele quer dar uma explicação própria. Existem regras de como isso pode ser feito. Quer dizer, isso já faz parte de um outro ramo da Torá, quer dizer, um outro tema, mas a Torá deu brechas, não sei se brechas é a melhor palavra para dar, mas a Torá deixou um espaço, uma área para ser trabalhada e desenvolvida. Assim Hashem fez a Torá. Tem as coisas que são e são dessa forma e acabou. E existem entre elas algumas coisas que podem ser aprendidas, podem ser desenvolvidas. Para que isso seja feito, existem regras. Essas regras são: primeira coisa, não pode mexer absolutamente nada daquilo que é fixo. Isso faz parte até do que nós estamos falando agora, que a Torá tem, igual aqueles arquivos no computador que você termina de editar, você fecha o arquivo. E agora ninguém pode mexer no que está feito. Você pode eventualmente colocar coisas em volta, mas você não vai mexer no arquivo. PDF, por exemplo, ou qualquer outro tipo, você fecha o arquivo. A Torá também foi fechada, ela tem uma data que ela foi fechada, ela está lacrada, ninguém pode acrescentar. A própria Torá, dentro dela, diz: Lotosifala davar, vocês não podem acrescentar absolutamente nada e não podem tirar absolutamente nada. Então é um arquivo totalmente fechado e protegido. Se você tem alguma coisa a dizer sobre isso daqui, você pode falar com tanto que qualquer palavra que você estiver falando não contraria absolutamente nada do que está fechado no arquivo. Isso é um ponto básico em qualquer interpretação que for falada. Então, vamos supor que eu estou estudando um assunto e falo: uau, olha só essa mitzvah aqui. Me parece que o motivo para essa mitzvah é X. Antes de eu poder transmitir isso para frente, eu preciso ver se esse X se encaixa com a mitzvah de fato e não está contrariando ela. Se esse X contraria, pode jogar no lixo, isso daqui não faz parte da Torá. Se esse X se encaixa como uma luva, então perfeito, faz parte. Você pode transmitir isso adiante. Mas, logicamente, que quando você transmite isso, você vai transmitir de uma forma muito clara: ó, isso daqui eu estou falando, isso é o que eu acho. Não vou colocar agora escrito dentro do texto, porque dentro do texto ninguém mexe, está fechado, arquivo fechado. Tá, justamente, essa é a ideia. Não tem como você mexer. Você vê que mesmo o Talmud é um livro separado. Nós não temos permissão de incluir parte do Talmud dentro da Torá escrita. Proibido. Fechado.
Mas não que ele valha menos. Fala isso.
Valha.
Valha menos que a Torá.
Não que ele valha menos que a Torá. Mas ele não pode ser incluído. Quer dizer, existem regras muito claras na Torá, justamente para garantir a integridade do documento.
E outra coisa, por exemplo, eu escuto, como esse pessoal que pensa um pouco diferente, também acho que mais na Torá escrita se fala, né? Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, falam até que o pessoal do Yasmin, por exemplo, que tem uma... que acredita, como que chama, hein? Eles têm outra, sei lá, falam do pessoal do Yavne, que eles são diferentes. Por exemplo, não tem o pessoal que é rabat, o pessoal sim, que é rafis, não, mas tem um nome específico. Mas na verdade é uma forma de rezar. Não, é forma de rezar. Assim que acredita, acho que mais na Torá oral mesmo, na Torá escrita mesmo. Como que chama?
Não, primeiro que não faz sentido isso sobre o Yahweh. Mas... as únicas pessoas que acreditavam apenas na Torá escrita era na época do Talmud, que se chamavam Tzadukim, Baitusim, e essa turma não existe mais. Não perdurou. Hoje em dia não existe ninguém que acredita na Torá escrita e não na Torá oral. Isso não existe. Pode ser gente moderna ou sei lá o quê, mas não é que acreditam só nisso ou só naquilo. Isso não existe hoje em dia.
Em hebraico é um nome que existe mesmo, que se fala hoje. Não sei, repetir, eu vou pensar.
Bom, então depois você verifica para poder ver o que está se falando, que não, é, não existe esse conceito hoje em dia. Depois então você verifica, você me fala. Agora, a sétima forma de proteção é justamente essa motivação. Uma motivação que, por exemplo, as pessoas estão prontas a entregar a própria vida pela Torá. Uma motivação. Uma motivação que você sabe que você, quando está transmitindo algo adiante, você sabe que isso vai mudar a história, você vai mudar a comunidade, então você toma todo o cuidado quando você transmite. Só alguns exemplos de coisas que mostram essa integridade. Na Torá tem, na verdade assim, na Torá escrita, no Sefer Torá, no rolo de Torá, não tem nada além das letras. No Humash, nós temos sinaizinhos em volta das palavras que são aquela sonoridade e musicalidade da leitura da Torá. Que não são apenas musicalidade, mas também são os pontos e vírgulas. Eles indicam como que você deve ler a frase. Afinal de contas, uma frase sem pontos e vírgulas você não consegue ler. Esse está a mim... são chamados, esses sinais foram transmitidos também em diversas comunidades diferentes, que estavam distantes umas das outras. E hoje, se você pegar qualquer Humash, eles batem, todos eles são iguais. Então, até nisso, as pessoas foram extremamente meticulosas e precisas ao copiar Humashim um do outro, e antigamente isso era na base da mão, e hoje é no computador também. Você toma todo o cuidado para não ter erros. Isso é transmitido perfeitamente adiante. Uma outra coisa muito curiosa é o calendário. O calendário é uma coisa incrível. Por que incrível? Porque, por exemplo, antes falamos que os yemenitas foram para o Iêmen na época do primeiro templo, fim do primeiro templo. Isso era época que os meses eram calculados segundo a visão. Se via a lua nova. Com o tempo foi passando e tal, já vimos a história. No final tiveram que fazer um calendário porque o Beit HaMikdash, o segundo, estava sendo já destruído e não ia ter como continuar isso. Os yemenitas estavam distantes. Eles não sabiam de absolutamente nada do que estava acontecendo. Quando os yemenitas se encontraram de novo, isso entre os faradim, ashkenazim, todas as pessoas de todo o mundo, como se novamente puderam ter contato uns com os outros, aqueles que não tinham, não há diferença nenhuma no calendário. Não é que de repente apareceram os yemenitas falando, não, mas peraí, como? O Pesach é semana que vem? Não pode ser. Não, nossos cálculos, Pesach é daqui 2 meses. Não tem isso. As datas caem perfeitamente idênticas. Quer dizer, mesmo o calendário que eles passaram a seguir lá, quando já não tinham mais como ficar usando a visão ou coisa parecida, eles tiveram as mesmas regras que nós temos. Você tinha perguntado antes, Bettina, falar sobre isso. Antes do Moshe Rabbeinu falecer, ele finalizou um Sefer Torah que foi escrito por ele.
60, né?
Ele finalizou um Sefer Torah, não 70 línguas. Ele finalizou um Sefer Torah e fez mais Sefrei Torah para um por tribo. Foram feitas cópias. Esse Sefer Torah do Moshe, que é chamado, ficava dentro do templo guardado, junto com as tábuas da lei. No Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, tinha um Sefer Torah escrito pelo Moshe. Isso ficou até o fim do primeiro templo, quer dizer, 850 anos. Quando o primeiro templo foi destruído, antes de ser destruído, isso foi escondido. E no segundo templo não foi retirado do esconderijo, ficou lá. E está escondido até os dias de hoje, nos túneis que existem embaixo do monte do templo. Não os túneis que vocês visitam, que a gente visita fora lá do Kotel. São túneis que ficam embaixo do templo. De qualquer forma, esse Sefer Torah, que é o original, a primeira cópia, durou 850 anos. Dele foram copiados outros e foram espalhados. Quando o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, já havia Sefrei Torah em tudo que é lugar. Sinagogas diferentes, países diferentes. E esse é o Sefer Torah que nós temos até os dias de hoje, que todos eles batem exatamente iguais. Então, foi transmitido da forma que falamos antes, que tem então uma garantia de como isso vai ser transmitido para não ter erros. E hoje nós podemos, com a nossa tecnologia e com a nossa globalização, que nós temos contato com todos, nós podemos comprovar que todos os Sefrei Torah são idênticos. E logicamente, o último detalhe, que é não menos importante, é que nós temos uma série de mitzvot, e especialmente mitzvot com objetos para lembrar da saída do Egito. Que a saída do Egito é a base de tudo. É o que nós vimos. Saída do Egito, recebendo a Torá, são coisas que nós vimos. Baseado nisso, nós podemos agora acreditar em tudo que veio antes, que eventualmente nós não presenciamos. A partir do momento que a Torá te demonstra por A mais B que ela é verdadeira e correta e que ela foi transmitida para nós, por Deus, perante todo mundo, e depois o resto, Deus falou, o resto Moshe vai transmitindo para vocês. Então Deus passou a confiança para nós em Moshe. E na Torá conta o que aconteceu antes, como Deus criou o mundo, como viveu Noé, como foi o dilúvio, como foi Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, os irmãos, todas as histórias que vieram antes, nós passamos agora a acreditar baseado em fatos que são de ciência, de conhecimento. E aí nós temos então uma série de mitzvot que nós fazemos constantemente, ou anualmente, para lembrar da saída do Egito. Pesach, Matzah e Maror, e tudo que se faz, Hametz, Shavuot, Sukkot, para lembrar de como que era no deserto, envolvido nas nuvens, e o Tfilina em lembrança, e o Tzitzit em lembrança, e Shabbat em lembrança, a saída do Egito, inclusive, não só em lembrança a criação do mundo. Você fala no Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim. Toda semana se fala Zecher Yetziat Mitzrayim no Kiddush. E isso tudo faz com que essa memória jamais possa se apagar, jamais possa ter qualquer tipo de desvio. Isso comprova mais uma vez a veracidade de todos os fatos.